É assim todo ano. O período de festas é tempo de confraternização, de reunir a família, reunir os amigos e fazer planos para o ano novo. Mas também é tempo de ansiedade e de depressão. E por que não de grande estresse? Esse é o seu caso? Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Silvia Rezende. Ela é psicóloga e trabalha no ambulatório de ansiedade que funciona no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela está na ponta da linha e conversa com a gente agora. Doutora Silvia, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Adriano.
Por que o período de festas leva muitas pessoas a cair na ansiedade e na depressão?
Existem muitos fatores, né? Eu acho que é um período que as pessoas acabam fazendo uma reflexão sobre o que aconteceu no ano passado. É uma época que, eu falo que dezembro é uma época que a gente corre muito, né? É muita confraternização, é muita festa, é muito trabalho, é uma série de coisas que vai fazendo com que a gente corra muito, que a gente fique muito acelerado, né? E que a gente tenha expectativas e que a gente também tente, de alguma forma, fazer as expectativas de toda a família, é festa, é uma série de coisas. Então, você acaba gerando uma ansiedade, né? Ficando às vezes muito estressado, tem fila no mercado, fila no shopping, tem fila de carro, tem fila no aeroporto, é uma série de coisas que vão acontecendo, que vão contribuindo para que a gente fique muito acelerado, né? Então, o que acontece? No final do ano, muitas pessoas começam a pensar também, né, que não emagreceram, que elas não pararam de fumar, que elas não fizeram os projetos do ano e que elas têm que começar tudo de novo, né? Então, eu falo que parece que chega dezembro, a gente tem que finalizar tudo e com chave de ouro. E quem não finaliza com chave de ouro fica deprimido, né? E também é uma época, Adriano, que as pessoas acabam fazendo confraternizações em família, e aí tem perdas, tem desavenças, tem uma série de coisas, né? Então, é um momento de muita alegria. É um momento de uma intensa confraternização, mas é um momento também de reflexão, né? De fechamento de um ciclo, né? Não é o que as pessoas acabam dizendo? Vamos fechar o ano e abrir um ano novo. E acaba tendo uma pressão nesse sentido, né?
E agora, doutora Silva, pelos estudos que vocês têm feito aí no ambulatório de ansiedade, esse quadro de depressão e ansiedade que abate muitas pessoas aí nessa época, ele persiste no começo do ano, pode se tornar um quadro crônico ou a tendência é que, passando os dias, esse quadro se arrefeça e volte tudo ao normal?
Eu acho que depende do caso, né? Tem pessoas que, em dezembro, o quadro fica mais crônico, né? Por uma série de coisas que já apresentam durante o ano alguns sintomas. Então, cada caso é um caso. Tem pessoas que, depois, janeiro já faz para férias, vão para as férias, vão descansar.
Já pensa em carnaval.
Isso, já, que é uma festa da alegria, né? Que já começa vamos dizer assim, uma energia diferente, né? Uma busca de coisas novas. Então, eu falo que depende de cada caso, mas a intenção mesmo é janeiro começa de novo, você tem uma nova chance, né? A finalidade de do Réveillon é essa, né? Vocês aguardar para abrir um ciclo novo na sua vida, com esperança. Não é o que a gente deseja para as pessoas? Alegria, esperança, amor. Então, parece que a gente recarrega um pouco as baterias, né? Algumas pessoas, outras, nem tanto. Por isso que eu falei que cada caso é um caso. Mas, espera-se que agora, no começo do ano, janeiro, que as pessoas comecem a ter esperança de coisas novas, né? De coisas diferentes na vida, né? E também eu acho que uma coisa muito importante acaba ficando no final do ano. Às vezes, mesmo com uma certa reflexão, a gente vê tantas pessoas falando de gratidão, a gente vê muitas pessoas falando de que tem esperança de um ano diferente, né? Então, eu falo que para algumas pessoas o quadro vai persistir. Para outras o quadro vai diminuir. E para outras vai se dissipando, né? Pensando no que você disse, o carnaval tá aí, o sol, né? Verão, coisas novas, né?
Agora, doutora Silva, sem querer ser pessimista, também o ano começa com os boletos. Vem aí o IPTU, já deve estar chegando na casa de algumas pessoas, a conta do material escolar, a conta do cartão de crédito, a fatura com as compras de Natal. Isso não tende também a aumentar a ansiedade e até a depressão das pessoas?
Sim, mas é uma coisa que eu falo sempre aos meus pacientes, né? Nós acabamos não fazendo planejamento, né, Adriana? Então, nada chega de surpresa, né? Eu falo que uma árvore, não, um dia ela foi semente, né? Então, a gente precisa pensar muito, né? E essa questão de dezembro acontece um consumismo maior, né? E às vezes uma não organização. E isso gera um estresse, sim, uma ansiedade. Então, muitas pessoas, até por conta de uma série de coisas, não vão nem melhorar, vão começar a se queixar, tá vendo? Começou o ano, olha quantas contas. Mas, às vezes, o planejamento ajuda muito, né? Eu
Verdade.
Sei que vai chegar o IPTU, então eu vou me organizar para pagar o IPTU. Eu sei que tem material escolar, eu sei que tem as contas do mês. Outra coisa importante que eu sempre falo para os meus pacientes, que você vai entrar de férias, você já tem que lembrar que você já recebe um adicional antes para se organizar, né?
Exato. Nossa entrevistada é a doutora Silvia Rezende, é psicóloga, ela trabalha no ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutora Silvia, hoje é o primeiro dia útil de 2020, as pessoas têm aí um ano todo pela frente. O que fazer para começar o ano novo com a cabeça numa boa?
Essas são dicas super importantes, né? Eu falo que uma dica importante é viver o momento presente. Nós precisamos viver o dia de hoje. Então, hoje é o primeiro dia, ele é o dia de hoje. Essa questão de trazer o passado e ficar com medo do futuro gera ansiedade, você fica deprimido. Então, o dia de hoje, ele tem as preocupações de hoje. Não que você não tenha que se organizar, mas tem coisas que a gente se preocupa muito que não vai nos ajudar à resolução dos problemas, né? Então, eu falo que dicas importantes para o ano de 2020. Viver o momento presente, respirar pelo diafragma, que é uma das coisas que a gente não faz. A gente precisa respirar o tempo inteiro. Porque a gente fala, estou respirando, mas respirando com ansiedade. Respirando alto, respirando uma respiração torácica. Então,
o ar não vai lá para dentro, né? Não faz, não oxigena o cérebro como deveria.
Perfeito, Adriano. Então, sempre lembrar de respirar pelo diafragma. Descansar. O sono é reparador. Desligue o celular, se desligue, porque o sistema nervoso parasimpático precisa do nosso sono, precisa do descanso. Praticar o autocuidado, cuidar de si mesmo, né? Fazer com que você tenha momentos prazerosos na sua vida. Planejar o seu dia, planejar as ações, tomar muito cuidado com os ladrões do tempo, né? Eu chamo de ladrões do tempo. A internet é maravilhosa, é uma ferramenta muito importante, mas nós precisamos organizar o nosso tempo, porque tudo isso faz com que a gente viva 2020 plenamente, né? Tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Eu falo para os meus pacientes, pensamentos são como onda do mar. Eles vêm e vão embora. Eles vêm e vão embora. Se eles ficam e você começa a ruminar, você pode trazer uma ansiedade, você pode estressar. E isso não vai te ajudar a resolver problemas. Vai só fazer com que você adoeça. Não é verdade?
Realmente aí é importante para começar 2020 numa boa com a cabeça no lugar. Doutora Silvia, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas dicas. Sem dúvida aí a galera que está meio aí deprimida, está preocupada aí com as contas, com os boletos que não param de chegar, deve ter gostado aí a galera dessas dicas que a senhora deu. Muito obrigado, bom dia para a senhora.
Eu agradeço muito. Feliz 2020 para vocês.